98 Notícias.
Estamos de volta e aqui no estúdio, doutor, professor Manuel Messias, vai falar sobre o evento que acontece do dia 11 a 13, tá? Esse mês, portanto, simpósio Dante, impactos das doenças crônicas no território Piemonte Norte do Itapicuru. Boa tarde, doutor, professor Messias. Olha, e eu já vou logo fazendo a pergunta para o senhor: de que forma esse evento vai ajudar nesse trabalho de investigação das causas e doenças em nossa região, como os casos de câncer em Campo Formoso? Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Tamaia. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, ouvintes aí da Nuporanga FM. É um prazer voltar a essa casa para divulgar um importante evento que é uma das etapas do nosso projeto de pesquisa, financiado pelo Ministério da Educação, que tem como objetivo identificar as causas de câncer, né, dos principais tipos de câncer aqui no território Piemonte Norte do Itapicuru, e claro, com a ênfase especial aqui no município de Campo Formoso. E nesse evento nós vamos ter a oportunidade de apresentarmos já os primeiros resultados, né? Conseguimos mobilizar pesquisadores, né, renomados no território nacional, para discutirmos conosco, com a equipe do Hospital Regional, né, Unacom lá de Juazeiro, com a equipe da Central de Regulação da Rede Peba, porque nós precisamos discutir, claro, os principais tipos de câncer, formas de ajudar, seja o município, seja o governo estadual, a propor alternativas para minimizar, né, tantos casos que têm aparecido, mas também, né, em curto prazo, nós precisamos tentar ajudar a melhorar a qualidade, né, da rede de atendimento, e aí para a população entender um pouco mais, facilitar o acesso ao tratamento hospitalar no município mais próximo, né, que é aqui Juazeiro, daqui de Campo Formoso.
Chamar o repórter Marconi Nunes. Marconi.
Professor Manuel Messias, seja bem-vindo. Abertura amanhã, dia 11. E como está a programação? Quem pode participar?
A abertura do evento é amanhã à noite, né? Teremos a palestra magna. Convido, inclusive, os profissionais de saúde, mas a população em geral, aqueles ouvintes que porventura estejam acometidos de algum tipo de câncer, que tem algum amigo, algum parente, que tem às vezes dificuldade de entender como acessar, seja a nível municipal ou estadual, a estrutura, né, a rede de suporte, estejam convidados para esse evento, tá? É aberto ao público de modo geral. Amanhã nós teremos a palestra magna com o médico oncologista de referência do Hospital Regional de Juazeiro, Dr. José Não Gomes. Então ele vem mostrar para a gente como é que está o cenário de neoplasias aqui do nosso território. E vocês vão perceber, inclusive, que hoje existe, né, uma voz que ela ecoa nos quatro cantos do estado da Bahia. Infelizmente, até a nível de Brasil se fala muito, né, da prevalência altíssima, ou seja, do número altíssimo de pessoas com câncer aqui no município de Campo Formoso. A gente vai ter a oportunidade de ter essa palestra inaugural, vamos ter a oportunidade de ter a presença, inclusive, de Pedro Alcântara, que é o diretor, inclusive, da Regional de Saúde, com sede em Juazeiro, e que, inclusive, dá suporte aqui no TIPNE. Então, nós vamos ter a oportunidade de ouvir esses profissionais e, de alguma forma, perceber como o estado da Bahia, e não digo estado só o governo estadual, mas também a nível aqui territorial, os municípios, estão se preparando para dar resposta a esse crescente número de câncer na nossa região.
Professor, hoje a atenção básica trabalha muito com a prevenção. Um dos grandes desafios para a alta complexidade, no caso das doenças crônicas não transmissíveis, entre elas o câncer, é saber a origem da doença?
Marconi, quando a gente fala, e aí de uma forma mais ampliada, as doenças crônicas, aí para além do câncer, tem a questão do diabetes, doenças cardiovasculares de modo geral, nós também vamos discutir nesse evento algo que a população de modo geral talvez não tenha ciência, mas nós na área de saúde discutimos muito, que são as doenças evitáveis. Infelizmente, pós-pandemia, nós temos um crescimento muito grande, né, de pessoas em Campo Formoso, em todos os municípios, né, do Brasil de modo geral, crescendo esse número de mortes evitáveis. Então, são mortes associadas a doenças cardiovasculares, um acidente vascular encefálico, um derrame, claro, e complicações, neoplasias. São, na verdade, mortes que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos, eu digo nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto gestores, se nós tivéssemos investido um pouco mais na educação em saúde, na prevenção da atenção básica, que infelizmente ficou fragilizado naquele período da pandemia. e nós entendemos que era necessário que os municípios, de modo geral, direcionassem sua força de trabalho para o enfrentamento da pandemia, mas posteriormente àquela pandemia, os municípios não conseguiram reestruturar em tempo as suas estruturas de atendimento, e infelizmente quem tem pagado é a população, de modo geral.
Professor, depois a gente volta aí com o assunto do evento, e olha, fazer essa pergunta ao senhor. Na sua última entrevista, o senhor falou que a análise de água de um povoado de Campo Formoso levantou alguma suspeita e ficou de fazer novo teste. O nome do povoado não chegou a ser dito por cautela. Como ficou essa questão?
Como falamos naquele período, nós fizemos, se eu não me engano, dia 13 de junho, foi um final de semana, 12 e 13, fizemos no dia 3 uma grande feira de saúde, eu vou falar sobre isso, no município de Caraibinha, onde nós coletamos sangue de 99 mulheres, trabalhadoras rurais. E no dia anterior nós coletamos 21 amostras de água nos mananciais de todos os territórios do município. E aí, claro, aquela primeira análise era para perceber a presença de metais pesados. E aí, inclusive, trouxe aqui de primeira mão que a grande maioria, inclusive, dos poços artesianos da água da zona rural do município, né, estavam, na verdade, no sentido de ter contato com metais pesados, estavam com a qualidade garantida. Apenas uma amostra, né, houve uma alteração, e por responsabilidade ética, né, e aí eu falo não só como profissional de saúde, mas como pesquisador de uma universidade federal, nós precisamos ter bastante responsabilidade, estamos coletando, inclusive, a contraprova, mandaremos para o laboratório, porque essa análise é feita em Recife, e claro, se confirmar, nós teremos, né, temos a responsabilidade de fazer a divulgação, mas acima de tudo, propor alguma alternativa para tentar minimizar alguma possibilidade de estar aumentando, né, vamos dizer assim, a vulnerabilidade das pessoas e a possibilidade de ter câncer ou qualquer outra patologia crônica.
Professor Manuel Messias, matérias exibidas pela Globo através do doutor Drauzio Varela, que a população brasileira nos últimos anos praticamente quadruplicou o número de diabéticos. Esse será um tema bastante contundente para chamar a atenção também na nossa região?
Perfeito, perfeito, Marconi. Para você ter ideia, nosso curso vai ter palestras, mesas redondas e alguns cursos, né, oficinas de formação. E dentre elas eu destaco inclusive uma onde nós vamos trabalhar a questão da avaliação preventiva do pé diabético. Né, por incrível que pareça, aqui em Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, os municípios do Tipne, que eu tenho um contato direto, nós temos um número muito grande, uma prevalência muito grande de pessoas diabéticas e pessoas com complicações do diabetes. Que aí é desde o tratamento, que às vezes não tem respondido bem, seja que a pessoa às vezes não adere às ações preventivas, e aí você vê pessoas que têm, na verdade, complicações de cegueira, de pé diabético. Então, essas doenças relacionadas às questões cardiovasculares e diabetes também será tema no nosso evento e com certeza será a prioridade nossa de estudos agora em 2026.
Professor, como surgiu a ideia de realizar esse evento no campus da Univasf em Senhor do Bonfim, já que Juazeiro poderia ser o grande centro da macro-região no norte da Bahia?
A ideia, no nosso projeto de pesquisa, o inquérito epidemiológico, nós já tínhamos no nosso plano de trabalho realizar um pequeno evento para divulgar os resultados. O problema é que, infelizmente, vou falar agora como cidadão, infelizmente os indicadores levantados inicialmente, nós estamos analisando, foram bastante consistentes e negativos. Então, demandando, inclusive, que mobilizemos, né, a comunidade científica, não só da Bahia, mas do Brasil, para ter olhar aqui para o Tipne. E aí o nosso receio é fazer esse evento em Juazeiro e nós tirarmos, inclusive, esse olhar e esse protagonismo aqui para Campo Formoso, Senhor do Bonfim, que infelizmente se destaca no cenário baiano e nacional no sentido de um grande número de neoplasias malignas.
Professor, o anúncio já está praticamente já na expectativa de ser, já está construindo, enfim, o Hospital Municipal de Cunho Regional. O senhor acha que esse hospital aqui na nossa região vai, de sobremaneira, ajudar essas pessoas que, porventura, têm algum tipo de câncer?
J. Maia, pergunta também bastante pertinente, tem a ver com as demandas que nós temos aqui no município. Qualquer ferramenta, né, qualquer estrutura, qualquer serviço de saúde que seja agregado ao Sistema Único de Saúde vai ser muito bem-vindo. Falo como enfermeiro, né, que sou de graduação, falo como pesquisador. Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, antes de tudo, e serve inclusive como sugestão, estou há mais de 20 anos lidando no Sistema Único de Saúde, ao se pensar construir ferramentas, né, como um hospital municipal, seja regional, há necessidade de uma ampla discussão envolvendo os diversos segmentos da sociedade. Primeiro que, além de ser dinheiro público, você vai demandar, inclusive, você rever o que nós já temos hoje. E aí eu vou trazer um exemplo aqui. Nós temos uma ferramenta fantástica, que é referência em todo o interior da Bahia, que é o Hospital São Francisco. O hospital tem salvado vidas, com a equipe de guerreiros que diuturnamente, com todas as suas fragilidades, existem, porque o orçamento não é tão grande assim, mas já resolve a vida de muita gente, salva a vida de muitas pessoas. Então, quando você pensa em trazer um veículo como um novo hospital para cá, claro que é bem-vindo, mas a gente precisa fazer uma discussão a nível de pactuação, porque, por incrível que pareça, o difícil no Brasil não é construir hospitais. O difícil no Brasil, eu falo por bastante experiência, pela experiência da gestão da Univas no Hospital de Traumas, agora o Hospital Universitário, o difícil não é construir, o difícil é você manter. Então a gente precisa discutir com bastante responsabilidade, porque eu acredito sim que esse veículo vai nos ajudar, mas se o Estado assumir o compromisso de contrapartida, o governo federal, mas acima de tudo, se a gente discutir montar um hospital que tenha um fim específico, e não apenas mais um hospital regional, que eu acho que particularmente não resolveria nossos problemas.
Inclusive, a saúde foi tema de um encontro regional e vereadores em Senhor do Bonfim, que recebeu o secretário de Relações Institucionais, Adolfo Loyola, e na ocasião eu perguntava, deputado, que também é secretário, Jacobina está recebendo um hospital, Paulo Afonso, Serrinha, e Senhor do Bonfim, esse pleito, como ele pode ser valorizado? E ele disse, olha, todo prefeito, se você perguntar, ele quer um hospital na sua cidade, mas o difícil é manter esse hospital. E, inclusive, muitas vezes, o Hospital Regional de Juazeiro passa por dificuldades com manifestação de greve, cobrança de melhores salários e a manutenção da casa, professor.
Não, perfeito. Inclusive, nós tivemos recentemente agora, infelizmente, na mídia, né? E aí, claro, a gente tem que dar um desconto sobre a veracidade na íntegra de cada situação, mas inclusive de movimentos médicos reclamando atraso de salário no hospital regional. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque inclusive todos nós acompanhamos, inclusive, divulgação oficial das prefeituras da nossa região e em geral, que muitas delas às vezes fecham suas contas no final do ano por conta de emendas que vêm de Brasília, claro, articulado pelos deputados federais que defendem aqueles territórios, porque a situação de saúde não é tranquila. Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, e eu, enquanto profissional de saúde, mas principalmente enquanto pesquisador, eu não tenho coragem de vender sonhos. Eu acho que a expectativa das pessoas, principalmente que têm doenças crônicas, que fazem um tratamento oncológico, que é sofrido sair daqui para Salvador, para Juazeiro, quando você anuncia que vai trazer um veículo desse, né, de uma hora para outra, cria expectativas, torço para que isso aconteça um dia, mas eu acho que algumas ressalvas precisam ser feitas.
Professor, análise do senhor sobre o TFD. Necessita de melhorias. O TFD, ele é eficaz, porque existe a prioridade, principalmente quem faz o tratamento de câncer. É necessário que haja um melhoramento na logística, ou o que está aí já é suficiente?
Marconi, essa sua pergunta daria para a gente discutir aqui um dia. Para você ter ideia, eu vi inclusive entrevistas recentemente, inclusive aqui na própria 98, onde representantes inclusive do município diziam, porque o município recebe pouco do TFD e se coloca muito de recursos próprios do município.
Por exemplo, aqui foi citado que Campo Formoso recebe apenas 17.500 e gasta mais de 300 mil por mês.
É isso, as pessoas precisam entender, os gestores apresentarem de forma bastante clara, e as pessoas precisam entender que o Sistema Único de Saúde não é Brasília. O SUS não é o governo do Estado. O Sistema Único de Saúde, na verdade, é o maior programa a nível mundial, inclusive, de dar suporte e acesso ao serviço de saúde, e ele é financiado de forma tripartite. O município é obrigado a colocar a contrapartida. Então a gente precisa entender como é que funcionam essas questões. E quando se fala em TFD, existem várias fragilidades. Claro, no governo federal a gente precisa de mais recursos, o governo de estado precisa estar mais presente, a nossa estrutura de hospitais tem que ser maior, mas eu vou deixar uma pergunta no ar para você, para a J. Maia e para os ouvintes de modo geral. Será que também a nível municipal o trabalho está sendo bem feito? E aí eu pergunto, como é que um projeto como esse, que chega nos municípios, para o gestor municipal e pergunta quantas pessoas estão fazendo tratamento oncológico em Salvador? Quais as neoplasias dessas pessoas? Em que parte do município essas pessoas moram, para a gente poder entender a causa? e essas informações não existem. Então eu acho que a gente precisa ter também bastante sobriedade e entender que assumir, inclusive, espaço de poder e estar em lugares estratégicos trazem consigo bastante e grandes responsabilidades. Então eu acho que a gente precisa melhorar nesse tocante também.
Aqui o doutor professor Manuel Messias, que falou do evento Simpósio Dante, que acontece nos dias 11, do dia 11 a 13 de dezembro em Senhor do Bonfim. É, professor, queremos agradecer a sua presença aqui, sei que sua correria é grande, mas você arrumou um espaço aqui para o Jornal 98 Notícias.
Jotamar, agradeço você, a Rádio 98, a grande parceira, né, na divulgação científica de momentos como esse, e reitero, inclusive, nossa vasta programação. Abertura amanhã dia 11, teremos atividade o dia todo, né, no campus da universidade, palestras, mesas redondas, e no sábado, rapidamente, eu quero divulgar dois grandes eventos. A primeira mesa redonda às 9 horas, onde foram convidados secretários de saúde de 28 municípios, tá? Gestores de centrais de marcação. Teremos, inclusive, a gestão da central de regulação, né, a famosa central de regulação da Rede Peba, né, responsável pelos leitos aqui do nosso território. Teremos representantes da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, onde nós vamos discutir como melhorar, como disponibilizar mais leitos para tratamento oncológico em Juazeiro. E, por fim, logo em seguida, e aí conclama a população em geral, nós teremos uma outra mesa redonda muito importante, com diversos movimentos aqui organizados no território, discutindo inclusive a grande prevalência, ou seja, o grande número de neoplasias aqui na região, mas principalmente um fenômeno muito complicado, que é o aumento da utilização de agrotóxicos, também inclusive na agricultura familiar e nas diversas localidades do território. Então, fica o convite, mais uma vez, agradeço a todos.